Olá, sou Francisco, bem-vindo ao podcast Nine Art Tree. Hoje vou resumir e analisar o livro. Anatomia do Dente, de Miguel Carlos Madeira, é um manual didático de anatomia dental voltado principalmente à formação em odontologia. Na edição identificada pelo ISBN 85737-82528, publicada pela Sarvieri em 2016, a obra reúne e atualiza um projeto iniciado décadas antes de fornecer ao estudante bases morfológicas suficientemente claras para reconhecer, descrever e reproduzir a forma dos dentes humanos. Seu foco não se limita à nomenclatura das estruturas. O livro articula aspectos anatômicos gerais, características comuns das peças dentárias, descrição dos dentes permanentes, periodonto, erupção, oclusão e movimentos mandibulares. Essa amplitude mostra que a anatomia é apresentada como fundamento para compreender relações funcionais e intervenções clínicas, e não como uma lista isolada de detalhes. Pela linguagem objetiva e pelo uso intenso de recursos visuais, a obra também se presta ao acompanhamento de práticas laboratoriais, especialmente de escultura dental. Trata-se, portanto, de um texto de referência introdutória e intermediária, organizado para sustentar disciplinas básicas e aplicações posteriores em áreas restauradoras, protéticas e ortodônticas. Vou compartilhar os principais aprendizados deste livro. Primeiramente, morfologia dentária como linguagem de identificação das peças. Um dos eixos de anatomia do dente é a descrição sistemática da morfologia, isto é, da forma externa e interna, que permite distinguir cada grupo dentário e cada dente permanente. O livro trata de referências como coroa, raiz, faces, bordas, ângulos, cúspides, sulcos, número de raízes e câmaras pulpares. Esses elementos não aparecem apenas como vocabulário técnico, constituem uma linguagem comum para observar uma peça, registrar suas características e compará-la com outras. A orientação das faces coronárias nos sentidos vertical e horizontal é particularmente importante porque reduz ambiguidades. Termos como vestibular, lingual ou palatina, mesial, distal e oclusal só têm utilidade clínica quando empregados segundo uma convenção espacial precisa. A descrição individual dos dentes também evidencia que a semelhança entre peças não elimina diferenças diagnósticas. Incisivos, caninos, pré-molares e molares exercem funções distintas e apresentam traços próprios de forma, relevo e implantação radicular para o estudante. Esse método transforma a memorização em observação comparativa em vez de decorar desenhos desconectados. Aprende-se a reconhecer quais detalhes permitem identificar uma peça e como eles se relacionam com sua posição na arcada. Essa base é indispensável para documentação, escultura, restauração e comunicação profissional consistente. Em segundo lugar, características anatômicas comuns e integração com o periodonto, a obra combina a análise de dentes isolados com o estudo das estruturas que os sustentam. Ao abordar caracteres anatômicos comuns a todos os dentes, ela estabelece primeiro um quadro geral partes coronárias e radiculares, superfícies, divisões convencionais e relações espaciais. Esse procedimento evita que a anatomia individual seja tratada como uma sucessão de exceções. O estudante pode identificar o que pertence à organização básica de qualquer dente antes de examinar particularidades de incisivos caninos, pré-molares e molares. A inclusão da anatomia do periodonto amplia esse raciocínio. Um dente não atua como estrutura independente. Sua estabilidade e sua inserção dependem da relação com tecidos de suporte, o ligamento periodontal, em especial. É relevante para entender a fixação dentária e a transmissão de forças, enquanto a consideração do conjunto periodontal impede uma visão limitada à coroa visível. Essa integração tem consequência direta para a prática clínica limites anatômicos. Superfícies proximais e região cervical não podem ser avaliados adequadamente sem atenção aos tecidos adjacentes. O livro, assim, mantém um caráter morfológico, mas aponta para a função e para a preservação das estruturas. A anatomia passa a servir de referência para reconhecer condições normais, planejar procedimentos e evitar intervenções que desrespeitem a organização do suporte dental. Em terceiro lugar, erupção e sequência irruptiva na leitura do desenvolvimento dentário. A erupção dental e a sequência irruptiva são temas importantes porque inserem os dentes em uma dimensão temporal. Conhecer a anatomia de uma peça pronta é necessário, mas não basta para acompanhar a formação da dentição e sua chegada à cavidade oral. Ao reunir cronologia e sequência de erupção, a anatomia do dente oferece parâmetros para compreender a substituição e a disposição progressiva dos elementos dentários. Esses parâmetros devem ser lidos como referências de desenvolvimento, e não como calendários rígidos aplicáveis de modo idêntico a todas as pessoas. Variações individuais podem ocorrer. Ainda assim, a ordem esperada de aparecimento dos dentes fornece uma base objetiva para a observação clínica e para o ensino da dentição. O tema se conecta à própria morfologia, pois cada dente ocupa uma posição funcional na arcada e entra em relação com os demais à medida que a dentição se organiza. A análise da erupção também ajuda a situar dentes ausentes, parcialmente erupcionados ou fora da sequência prevista. Situações cuja interpretação exige avaliação profissional mais ampla. No plano didático, esse conteúdo aproxima anatomia e crescimento à dentição é apresentada como sistema em transformação, não como coleção estática de formas. Para estudantes de odontologia, essa perspectiva prepara o terreno para disciplinas que lidam com desenvolvimento craniofacial, odontopediatria, ortodontia e diagnóstico, sem confundir o propósito do livro com um tratado especializado dessas áreas. Em quarto lugar, oclusão e movimentos mandibulares como relações entre forma e função. As edições mais recentes incorporaram ou destacaram conteúdos de oclusão, posições e movimentos da mandíbula, ampliando o alcance do manual além da descrição estática dos dentes. Essa inclusão é coerente com a finalidade da anatomia dental cúspides, fossas. Cristas e superfícies oclusais ganham sentido completo quando consideradas em contato com os dentes antagonistas e durante os deslocamentos mandibulares. A oclusão não é simplesmente um encontro casual entre arcadas. Ela depende de relações espaciais organizadas, nas quais pequenas alterações de forma podem modificar pontos de contato e trajetórias funcionais. Por isso, o estudo morfológico fornece uma referência para compreender por que a reprodução indiscriminada de uma superfície dental pode ser inadequada. Em uma restauração ou em uma escultura, por exemplo, a anatomia precisa respeitar tanto os contornos próprios do dente quanto sua participação no conjunto oclusal. A abordagem dos movimentos mandibulares reforça que a função mastigatória envolve dinâmica, e não apenas intercuspidação em uma posição. Sem pretender substituir textos clínicos específicos de oclusão, o livro oferece o vocabulário e os fundamentos anatômicos necessários para que o aluno conecte forma, contato e movimento. Esse é um diferencial pedagógico relevante. O conteúdo transforma detalhes aparentemente decorativos da coroa em estruturas funcionais, cuja compreensão será retomada em prótese dentística restauradora e reabilitação oral. Por último, ilustrações e escultura dental como instrumentos de aprendizagem aplicada. A orientação didática de anatomia do dente é reforçada pelo emprego de ilustrações e por sua utilidade em atividades práticas, incluindo a escultura dental. Em anatomia, descrições verbais são essenciais, mas frequentemente insuficientes para transmitir proporções, transições de superfície e relevos tridimensionais. Recursos visuais permitem confrontar o texto com a forma observada, tornando mais clara a localização de faces, sulcos, cúspides, raízes e demais acidentes anatômicos. A escultura, por sua vez, funciona como teste ativo de compreensão. Para reproduzir um dente, o estudante precisa decidir onde estão os limites da coroa, quais planos predominam, como os relevos se conectam e que assimetrias distinguem uma peça de outra. Isso revela rapidamente a diferença entre reconhecer um termo e entender a organização espacial da estrutura. O livro é útil nesse contexto justamente por associar nomenclatura, descrição comparativa e representação visual. Seu uso não elimina a necessidade de modelos, orientação docente e prática manual, mas oferece uma referência organizada para corrigir distorções comuns, como excesso de simetria ou simplificação das superfícies oclusais. Essa aplicabilidade também explica sua permanência no ensino odontológico brasileiro, ao servir simultaneamente à leitura teórica e ao laboratório. A obra ajuda a construir uma base morfológica que poderá ser mobilizada quando o aluno passar a analisar dentes naturais, preparos, restaurações e próteses. Em conclusão, Anatomia do dente é indicado, em primeiro lugar, a estudantes de graduação em odontologia que precisam consolidar a anatomia dental antes ou durante disciplinas práticas. Também pode ser útil a técnicos e profissionais que desejem revisar a terminologia morfológica e as relações básicas entre dentes, periodonto e oclusão, embora seu desenho pedagógico seja claramente orientado à formação. O principal benefício prático do livro está em organizar a observação, ele oferece critérios para localizar superfícies, reconhecer traços que diferenciem de semelhantes e relacionar a forma coronária e radicular à sua inserção e função, intelectualmente. Contribui para substituir a memorização fragmentada por uma leitura estrutural da dentição, que considera desenvolvimento, suporte periodontal e contatos oclusais. Em comparação com atlas exclusivamente ilustrativos ou compêndios clínicos mais especializados, a obra se distingue pelo equilíbrio entre descrição anatômica detalhada, tensão didática e aproximação com aplicações de laboratório e clínica. As ilustrações têm função de ensino não apenas de consulta e a presença de conteúdo sobre irrupção. Periodonto, oclusão e movimentos mandibulares impede que a anatomia seja reduzida a um catálogo de dentes isolados. Além disso, as revisões acumuladas ao longo de cerca de 2 décadas preservam a proposta original enquanto buscam atualização pedagógica e científica. Para quem necessita de uma referência em português, centrada na morfologia dental e útil para escultura e estudo sistemático. O livro ocupa uma posição sólida entre os manuais fundamentais da odontologia brasileira. Se você quiser apoiar Miguel Carlos Madeira, você pode comprar o livro através do link da Amazon que disponibilizei na descrição do podcast. Depois de ler o livro, por favor, me diga o que achou e compartilhe seus pensamentos. Até mais!